Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor Presidente, nesse final de semana, como eu sempre faço, eu acordo cedo no domingo e vou a uma banca comprar jornal. Ali naquela banca encontrei um cidadão que perguntou a mim, me reconheceu como senador e perguntou: o que faz um senador? Senador Paim. Esse cidadão bem simples perguntou: o que faz um senador? E eu comecei a explicar a ele o que faz um senador da República, ao menos em tese, qual é ou qual seria a atribuição de um senador da República. Em tese, conforme determina a Constituição, um senador da República deve inovar a ordem jurídica, criar leis para que nós tenhamos segurança, para que nós tenhamos tranquilidade. Eu tenho certeza que a dona Maria, que está a me ouvir na cidade de Acorizal, em Mato Grosso, ela deve estar a pensar: nós temos muitas leis no Brasil. Sim, nós temos muitas leis no Brasil. Eu disse a esse senador, a cidadão, que um senador tem por atribuição fiscalizar o executivo, o judiciário e o próprio legislativo. E disse a ele também que um senador tem a atribuição de levar recursos para o seu estado. E aí, eu disse isso a ele, fui para casa, e à noite eu me coloquei a pensar: será que nós estamos a cumprir as nossas atribuições? Senador Ciro, nós não estamos a cumprir as nossas atribuições. Senador Cristóvão, um poeta mato-grossense, Manuel de Barros, grande poeta, ele diz o seguinte: o que não sei fazer, desmancho em frases. Nós não estamos cumprindo as nossas atribuições. E por quê, senador Paulo Paim? Porque nós não criamos leis. Não criamos leis porque um senador hoje, ele é um apêndice, um satélite do Poder Executivo. A medida provisória, nós todos já decantamos aqui em prós e versos a utilidade da medida provisória e também o estrago que a medida provisória faz no Poder Legislativo. Não existe país, alguns países não possuem medida provisória. Não existe hoje, no que se denomina de sociedade de risco, não existe hoje a possibilidade de um chefe do Executivo, senador Ciro, senador Mozarildo, governar em si um instrumento ágil como a medida provisória. Mas como ela vem sendo utilizada no Brasil, isto enfraquece o Poder Legislativo. Muito bem. E o processo legislativo que nós temos? O processo legislativo que nós temos, ele é bizantino. Ele é do início do século XVIII. Este processo legislativo nos faz, aqui, apenas debatedores. E não resolvemos absolutamente nada, com raríssimas exceções. Nós temos quase 30 mil projetos de lei. Se nenhum deputado, nenhum senador apresentar nenhum projeto, nós ficaremos aqui debatendo quase 100 anos estes projetos. Precisamos mudar esta realidade. De que maneira nós cumpriremos nossas obrigações inovando a ordem jurídica? Mudando o rito da medida provisória e também trabalhando num processo legislativo que seja mais democrático. Um processo legislativo que dê oportunidade a que nós possamos trazer segurança ao cidadão no tempo que ele deseja. O tempo, nós todos sabemos o que é, mas poucos sabem definir o tempo. O tempo nada mais é do que o espaço compreendido entre dois instantes, já dizia um filósofo católico. Um espaço compreendido entre dois instantes, e este instante aqui no Senado e no Congresso é muito longo. O processo legislativo precisa ser modificado, ele precisa ser alterado. Eu estou a trabalhar numa proposta de emenda à Constituição para a criação do que se denomina de uma medida legislativa de urgência, para fazer com que nós parlamentares possamos exercer esta atribuição e nós não a estamos exercendo decentemente. Uma outra possibilidade é dar às comissões parlamentares uma maior força, o que o nosso legislador constituinte já fez no artigo 58, parágrafo 2º, no chamado processo legislativo abreviado, em que a comissão ela pode aprovar de forma terminativa um projeto de lei, a depender do que esteja estabelecido no regimento interno, no nosso caso, o artigo 91 combinado com o artigo 101, de forma terminativa. Maior força para as comissões, para que nós possamos aqui no plenário debater as questões estruturantes para a República Federativa do Brasil. Não legislamos. E será que nós, como senadores, fiscalizamos? não fiscalizamos. Existe a Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização. Eu faço parte desta comissão, mas nós estamos a falhar nesta atribuição. Existem duas espécies de fiscalizações. Uma fiscalização que é política, e esta fiscalização se faz através das comissões parlamentares de inquérito. E nós não podemos criar comissões parlamentares de inquérito. Sabe por quê, senador Pedro Simon? Porque muitos que estão a precisar de investigação vêm aqui em outros lugares. Muitos dizem o seguinte: eu já mandei para o Ministério Público, eu já mandei para a CGU, a Polícia Federal já está a investigar. Nós nos socorremos da inércia e da demora destes órgãos. Um processo no Brasil, ele demora em média 12 anos. 12 anos. No Chile, 8 meses. Isto é um absurdo. O primeiro processo que eu, como procurador da República, junto com um grupo de procuradores, ajuizamos no caso da Sudã, foi ajuizado no dia 13 de outubro de 1997. 13 de outubro. No dia 14 nasceu a minha filha. Ela vai atingir 14 anos e o processo não terminou. 14 anos. Inclusive, um dos envolvidos logo estará dentre nós aqui nesta casa. 14 anos. E o processo não terminou. Isto é uma vida. No Chile, 8 meses. Nós não fiscalizamos porque a CPI não é possível. Uma situação não exclui outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A investigação por parte do Ministério Público da Polícia Federal não exclui a nossa fiscalização. Nós não fiscalizamos. Um senador, ele não pode requerer informações. Um delegado de polícia pode requerer informações. Um procurador da República pode, um senador precisa passar pela mesa e isso demora dias, meses, quase que anos para que a resposta venha. Portanto, nós não criamos leis, nós não fiscalizamos. Nós levamos recursos para as nossas bases, através das chamadas emendas parlamentares individuais. Aqui se encontra o pai e a mãe da corrupção. Emenda parlamentar individual, que transforma o parlamentar em despachante do orçamento da União. Nós não passamos de despachantes do orçamento da União. É esta a função de um parlamentar? Levar recursos para a sua base através das emendas? Os grandes escândalos nacionais, anões do orçamento, sanguessuga, mensaleiro, vampiro, Operação Voucher de anteontem, causa emenda parlamentar individual. Nós não criamos leis, nós não fiscalizamos, nós não levamos recurso para as bases. O que nós fazemos no Senado? Senador Mozarildo, que muita honra, eu lhe concedo a parte que tenho certeza engrandece a minha fala.
Senador Pedro Taques, eu quero dizer que quase sempre concordo com Vossa Excelência nas análises que faz, seja do aspecto jurídico, do aspecto político, das ações do Parlamento. E Vossa Excelência hoje não difere. Realmente, a situação do Senado e da Câmara de ficar à mercê de medidas provisórias, a produção de um orçamento, que na verdade é uma peça de ficção, porque é um orçamento autorizativo e não um orçamento impositivo. Agora, eu discordo no que tange às emendas, porque, na verdade, o mal não está nas emendas. Quando nós apresentamos uma emenda aqui, nós apresentamos ouvindo o quê? As necessidades que um município nos traz, uma faculdade nos traz, uma instituição séria nos traz. Agora, se alguns se aproveitam desse mecanismo para utilizar de maneira equivocada, não pode se apenas dizer, não, então vamos tirar o sofá, porque o grosso da corrupção mesmo, senador Pedro Taques, é o dinheiro do orçamento colocado pelo Executivo. Veja o caso do Ministério dos Transportes. O grosso mesmo, vou dizer no meu estado, na BR-174, que é a rodovia principal que nos liga com o Amazonas e com a Venezuela, não é de emenda parlamentar, não, é dinheiro do orçamento do Executivo. O que precisa, no meu entender, nesse particular das emendas, é que fossem impositivas, tivessem, senador Pedro Taques, o comando dos princípios elementares, primordiais da administração pública, que é o quê? legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E qual é o critério para a liberação de emendas? O Tribunal de Contas já está vendo isso. Nenhum. O critério é de cupichada. Quer dizer, ele consegue maior liberação de emenda, porque o orçamento é autorizativo, aquele que, desculpe o termo, mas aquele que puxa mais saco, aquele que faz qualquer coisa, aquele que fique sério e apresente uma emenda séria, não tenha sua emenda liberada. Eu espero que no governo da presidente Dilma isso mude, porque, embora autorizativo, esse orçamento não pode estar sem obedecer os princípios que norteiam a administração pública. Muito obrigado pela parte.
Sim, eu recebo com muita humildade e respeito a vossa parte, né, e tenho certeza que parlamentares sérios como Vossa Excelência não se usam de mecanismos não republicanos para as emendas parlamentares. Mas, na essência, a existência de emendas parlamentares tem o objetivo de encabrestar deputados e senadores. Deputados e senadores, com raríssimas exceções, e vamos ser verdadeiros aqui, raríssimas exceções, não fazem esse jogo na República. Libera emenda de acordo ou contrário à posição que se toma aqui. Nós temos acompanhado nos jornais, quase todos os dias, se não todos os dias, escândalos envolvendo emendas parlamentares individuais. É uma forma do Executivo fazer com que o Legislativo seja mais submisso. E é uma forma de fazer com que o Legislativo fazer do Executivo um sujeito de chantagem. Isto é fato. Isto é fato. Agora, o que ocorre nessas situações, na maioria das vezes, é que nós passamos, abandonamos o centro das discussões e passamos a discutir a perfumaria, passamos a discutir o que é colateral. Um exemplo disso, nesta a última operação da Polícia Federal, de segunda ou terça-feira desta semana, 38 pessoas presas, não sei quantas já soltas. Quem determina a prisão, e aí eu vou dizer porque estamos a debater a perfumaria, o lateral, quem determina a prisão não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público, é um poder da República, é o Poder Judiciário que determina. A Polícia Federal investiga, o Ministério Público requer a prisão. Quem determina é o poder da República, o Poder Judiciário. E nós estamos aqui a debater a perfumaria. Algemou, não algemou? Me parece, senador Paim, que no momento em que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário da República abandonam a senzala e passam a penetrar na Casa Grande, aí nós vemos, ouvimos ministro do Supremo Tribunal Federal e altas autoridades da República dizer que a Polícia Federal não pode algemar. Mas eu nunca vi ministro do Supremo Tribunal Federal sair na televisão dizendo que o José da Silva, das favelas do Rio de Janeiro e das senzalas do Brasil, foram algemados. Sabe por quê, senador Paim? Porque pobre, ele não tem rosto. Pobre tem cara. E o ministro do Supremo não vem dizer que ele não pode ser algemado. Quando o direito penal no Brasil abandona a tese da teologia da libertação, ele deixa de fazer opção pelos pobres, senador Cristóvão, aí nós encontramos altas autoridades da República dizendo que não pode algemar, debatendo a perfumaria. Aí eu concordo com Vossa Excelência. Nós estamos debatendo a venda do sofá, não estamos debatendo o que ocorreu em cima deste sofá. O que eu quero dizer para encerrar, senador Cristóvão, que nós vivemos um momento difícil na República. Aliás, esse momento não é diferente dos outros, né? Muitos momentos já passamos difíceis na República, mas a corrupção, ela graça. A corrupção vem comendo as estruturas da República. E nós, aqui no Senado, no Congresso, temos uma função importante. Nós estamos a debater, junto com alguns senadores e alguns deputados, um pacote anticorrupção. Mais um pacote? Nós precisamos de leis. Mas temos muitas leis. Aquela senhora que eu disse de Acorizal, num município bem simples de Mato Grosso, responderia isso. Mas nós temos leis que são feitas para pegar e outras que não pegam. E Vossa Excelência sabe bem o que é isso. Este pacote anticorrupção conteria mudanças no direito penal, e trago um exemplo disso. Dois cidadãos bem simples, na maioria das vezes cidadãos negros, entram no supermercado com fome e ali subtrai 1 quilo de carne. Estes dois vão receber 2 anos de reclusão. Agora, uma alta autoridade da República que rouba, porque a corrupção é o eufemismo para o roubo de coisa pública, rouba ou corrompe ou é corrompido e desvia da União 50 milhões de reais, ele vai receber 2 anos de reclusão. 2 anos de reclusão. Isto é inconstitucional, porque nós estamos a tratar bens jurídicos que são diferentes de forma igual. Nós apresentamos um projeto para que a corrupção, a pena mínima, seja 4 anos. E a corrupção seja crime hediondo. Porque corrupção, e hediondo significa nojento, nada há mais nojento que corrupção. Nada há mais nojento, senador Pedro Simon, porque a corrupção mata. E não mata de forma eufemística, mata de forma literal. Porque nós acompanhamos aí, né, a corrupção, a mudança de escopo, o roubo no Ministério dos Transportes. Quantas pessoas morreram em razão das estradas no Brasil? Será que não morreram em razão da corrupção? A corrupção, portanto, mata. Além de matar, senador Cristóvão, a corrupção rouba o futuro de muitas crianças no Brasil.